tarde, informo que durante o período eleitoral a transmissão das reuniões ordinárias não será realizada. A gravação será feita normalmente e disponibilizada após o pleito. Para hoje, a 42ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta quinta-feira, dia 1º de agosto de 2024, estão pautados 3 projetos de lei para a apreciação dos vereadores. Para uso da tribuna livre, a cidadã Renata Gomes dos Santos Miranda falará sobre o projeto de lei Oficina Itinerante na Educação Infantil. Informo também que, devido ao falecimento do vereador Zé Brás, que era o primeiro secretário da mesa diretora, haverá hoje uma nova eleição para o cargo. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. A mesa diretora da Câmara Municipal tomou conhecimento que o Tribunal de Justiça suspendeu efeitos da liminar que daria posse ao suplente Washington Moreira na vaga do vereador José Brás, falecido no dia 1º de julho do ano corrente. O presidente da Câmara Municipal, vereador Israel da Farmácia, seguirá o regimento interno. Determina em seu artigo 54, cabe a mesa diretora da Câmara Municipal convocará no prazo de 48 horas o suplente do vereador e empossará na próxima reunião sequente. Muito obrigado a todos. Às 14 horas do dia 1º de agosto de 2024, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro aberto os trabalhos da 42ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Informo aos presentes que, devido ao falecimento do vereador Zé Brás, faremos a eleição para o cargo de primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal. Iniciaremos com a eleição para o cargo de primeiro secretário da mesa diretora. E, para isso, nomeio como secretário ad hoc o vereador Breno Júnior. Com a nomeação do vereador Breno Júnior, secretário ad hoc, solicita ao secretário ad hoc que proceda à leitura dos registros de candidatura para o cargo de primeiro secretário.
Ofício número 15 de 2024, Divinópolis, 23 de julho de 2024, Excelentíssimo Senhor Vereador Israel da Farmácia, Presidente em Exercício da Câmara Municipal de Divinópolis. Venho respeitosamente, através deste, ainda com muita tristeza e dor no coração, pelo passamento do meu grande amigo José Brás, que deixou um grande vazio, não só em nossas vidas, mas também em nossa Casa Legislativa, sabendo que ele sempre será insubstituível em todas as suas ações e atitudes, mas também ciente da necessidade de dar continuidade não só no trabalho do Zé Brás, mas também na Câmara Municipal. Coloco o meu nome para estar dando sequência no belíssimo trabalho do meu nobre amigo como primeiro secretário desta casa. Sei que a emoção vai tomar conta por estar ocupando a cadeira que o Zé, como carinhosamente sempre o chamei, ocupou durante esses anos. Mas como representante do povo, não posso me furtar das obrigações que o mandato me delega. Por isso, me coloco à disposição para somar junto ao novo presidente nos trabalhos da mesa diretora. Sem mais para o momento, desde já agradeço e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, vereador Ney Burger, Partido Novo. Sem mais, senhor presidente.
Senhores vereadores, vereadora, informamos os senhores vereadores que a votação será nominal por meio de chamada em ordem alfabética. Solicito ao secretário ad hoc, Breno Júnior, que faça a chamada alfabética.
Ficha de votação nominal, eleição primeiro secretário da mesa diretora para o restante do exercício de 2024. Ademir Silva. Candidato único, vereador Ney Burger. Ademir Silva.
Sim.
Ana Paula do Quintino.
Sim.
Anderson Eustáquio Rodrigues.
Sim.
Breno Júnior, sim. César Tarzan.
Sim.
Edson Souza.
Abstenção.
Flávio Marra.
Sim.
Hilton de Aguiar.
Sim.
Israel da Farmácia.
Sim.
Josafá Anderson.
Sim.
José Wilson da Silva.
Sim.
Lauro Capitão América. Ney Burger.
Sim.
Rodson Zé Milton.
Sim.
Roger Viegas.
Ney Burger, sim.
Wesley Jarbas.
Sim.
Solicito ao secretário ad hoc Breno Júnior que faça a leitura do boletim de apuração da eleição.
Eleição do boletim de apuração. Eleição do primeiro secretário da mesa diretora para o restante do exercício de 2024. Total de vereadores votantes, 15. Candidato único vereador Ney Burger. Número de votos, 14 sim. Votos válidos, 15 votos. Uma abstenção. Total de votos apurados, 15 votos. Candidato eleito para o cargo de primeiro secretário, vereador Ney Burger, Divinópolis, 1º de agosto de 2024. Sem mais.
Declaro eleito para o cargo de primeiro secretário, o então vereador Ney Burger, líder do Novo. Convido para tomar assento junto à mesa diretora na vacância da cadeira do primeiro secretário. Solicito do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Hilton de Aguiar que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E após a leitura da Bíblia e da declaração, convido a todos que continuem de pé para que possamos ouvir o hino nacional brasileiro e em seguida o hino municipal de Divinópolis.
Salmo 91, versículo 1 a 8.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 3º. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e a do Estado.
Obrigado ao vereador Wesley Jarbas e ao vereador Hilton de Aguiar. Com a palavra de agradecimento, coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Contrário, queiram se manifestar. Fica aprovado a ata da reunião anterior. Solicito do primeiro secretário Ney Burg que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Leitura de correspondência. Ficha de inscrição para o uso da tribuna livre. Renata Gomes dos Santos Miranda, que se inscreveu para falar sobre a defesa do projeto de lei Oficina Itinerante na Educação Infantil do município. Ofício Gerência UPA DREG Semusa, DIV número 148/2024, de junho de 2024, da Secretaria Municipal, que responde o requerimento de número CM257/2024, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício Gerência UPA DREG Semusa, DIV número 149 de 2024, de junho de 2024, da Secretaria Municipal de Saúde, que responde o requerimento de número CM608/2024, de autoria do vereador Robson dos Hamilton. Ofício CEMEC número 166/2024, de junho de 2024, da Secretaria Municipal de Cultura, que responde à indicação de número CM1022/2024, de autoria do vereador Lauro Capitão América. Ofício DAPS número 198/2024, de junho de 2024, da Secretaria Municipal de Saúde, que responde à indicação de número CM1015/2024, de autoria do vereador Lauro Capitão América. Ofício Segov número 214/2024, de junho de 2024, da Secretaria Municipal de Governo, que responde ao requerimento de número CM028/2024, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício Segov número 219/2024, de julho de 2024, da Secretaria Municipal de Governo, que responde as seguintes indicações. Indicação número 1128 e 1129/2024, autoria do vereador Breno Júnior. Indicação de número 844 e 845/2024, de autoria do vereador César Tarzan. Indicação de número 1203 e 1204/2024, de autoria do vereador Flávio Marra. Indicação de número 1153/2024, de autoria do vereador Periquito Beleza. Indicação número 643/2024, de autoria do vereador Rodson Zé Milton. Indicação de número 693/2024, de autoria do vereador Roger Viegas. Indicação 1062, indicação 1063 e 1251/2024, de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 994, 995 e 996/2024, de autoria do vereador Zé Brás. Ofício Segov 221/2024, de julho de 2024, da Secretaria Municipal de Governo, que responde às seguintes indicações. Indicações de número 422/2024, de autoria do vereador Josafá Anderson. Indicações de número 1025 e 1026/2024, de autoria do vereador Lauro Capitão América. Indicações de número 882, 883 e 884/2024, de autoria do vereador Ney Burger. Indicações de número 1157, 1159 e 1160/2024, de autoria do vereador Periquito Beleza. Indicação de 252.253 e 1.254/2024, de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 997, 998 e 999/2024, de autoria do vereador Zé Brás. Ofício, Secretaria Municipal de Saúde, de número 270/2024, de junho de 2024, Secretaria Municipal de Saúde, que responde à indicação de número CM 1013/2024, de autoria do vereador Lauro Capitão América. Ofício CEPLAN, cadastro de número 327/2024, de julho de 2024, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana, que responde ao requerimento de número 227/2024, de autoria do vereador Edson Souza. Relatório final 0528/2024, de junho de 2024, da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, que responde à indicação 841/2024, de autoria do vereador César Tarzan. Ofício SEMFOP, número 571/2024. De junho de 2024, da Secretaria Municipal de Fiscalizações e Obras Públicas e Planejamento, que responde à indicação de número CM 411/2024, de autoria do vereador Josafá Anderson.
Não, para baixo. Aqui eu tenho mais coisa aqui. Isso é transferido. Terceiro mais. Não, para baixo. Não, você está subindo. Não, pior. Quer ver, cara? Pera aí. Parei no Josafá Anderson. Não, Josafá Anderson.
Não, tá baixo.
Puxa aqui.
Que Deus, o telefone funciona. Você parou aonde?
No ofício Josafá Anderson. Tá pra cima, pra cima.
Aqui, ó, Josafá Anderson, tá comigo. Aqui, você pode ser, ser só assim. Ofício ser trans, tá. É que responde a indicação.
Ofício CETRANS, 865/2024, de junho de 2024, da Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, que responde à indicação de número CM 1155/2024, de autoria e vereador Periquito Beleza. Ofício CETRANS, 873/2024, 1º de julho de 2024, da Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, que responde à indicação número CM 991/2024, de autoria e vereador Zé Brás.
Não, peraí. Mexeu aí no Zé Brás agora.
Zé Brás, peraí.
Isso.
Pode ler só aqui, ofício CEGOV, que responde a indicação e o tá. Número
de ofício CEGOV, que responde às seguintes indicações. Indicação 422/2024, de autoria e vereador Josafá Anderson. Indicação 1025 e 1026/2024, de autoria do vereador Lauro Capitão América. Indicação de 882, 883 e 884/2024, de autoria do vereador Ney Burger. Indicação de número 1157, 1159, 1160, de autoria do vereador Periquito Beleza. Indicação 1252, 1253, 1254/2024, de autoria do vereador Wesley Jarbas.
E agora eu...
Ofício CETRANS 933/24, que responde à indicação de número 678/2024 de autoria vereador Roger Viegas. Ofício CETRANS, que responde à indicação de número CM 881/2024 de autoria do vereador Ney Burger. Ofício CETRANS, que responde à indicação de número CM 949/2024, de autoria e vereador Flávio Marra. Ofício CETRANS, que responde o requerimento de número CM 229/2024, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CETRANS, que responde o requerimento de número CM 663/2024, de autoria do vereador Roger Viegas. Ofício Secretaria Municipal de Saúde, que responde à indicação de número 992/2024, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício SEMAD, que responde ao requerimento número 30/2024, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício de 017/2024, de 5 de julho de 2024, a Empresa Municipal de Obras Públicas, que apresenta o balancete analítico do mês de maio de 2024. Ofício DIVIPREV 586/2024, 13 de julho de 2024, no Instituto de Previdência de Servidores do Município, que encaminha o balancete de junho de 2024. Ofício Secretaria Municipal de Saúde, de número 29/2024, responde ao vereador Ademir Silva. Ofício SEMAD 233/2024, Secretaria Municipal de Administração, que responde ao requerimento 31/2024, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício CEMUSA, que responde à indicação de número 419/2024, de autoria do vereador Josafá. Relatório final número 553/2024, de julho de 2024. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana, que responde à indicação de número 929/2024, de autoria do vereador Flávio Marra. Relatório final número 521/2024, que responde à indicação de número 296/2024, de autoria do vereador Flávio Marra. Relatório final de número 535/2024, que responde à indicação de número 1123/2024, de autoria do vereador Breno Júnior. Ofício CETRANS, que responde à indicação de número CM 677/2024, de autoria do vereador Roger Viegas. Ofício CETRANS, que responde à indicação de número CM 925/2024, de autoria do vereador Wesley Jarbas. Ofício CETRANS, que responde à indicação de número CM 369/2024, de autoria do vereador Israel da Farmácia. Ofício CETRANS 889, que responde o requerimento de CM 889/2024, de autoria do vereador Roger Viegas. Ofício CETRANS 958, que responde o requerimento de número CM 663/2024, de autoria do vereador Roger Viegas. Relatório final de número 545/2024, que responde à indicação de número 933, de autoria do vereador Flávio Marra. Relatório final 566/2024, que responde à indicação de número 1052/2024, autoria do vereador Wesley Jarbas. Relatório final 624, que responde à indicação de número 934, de autoria do vereador Flávio Marra. Relatório final 566/2024, que responde à indicação de número 1052/2024, de autoria do vereador Wesley Jarbas. Relatório final 605, que responde à indicação de número 934/2024, de autoria do vereador Flávio Marra. Relatório final 209, que responde ao ofício de 788/2024, de autoria do vereador José Braz. Ofício 356/2024, que solicita a retirada definitiva do projeto de lei CM 105/2024. Vereador Flávio Marra. Sem mais, presidente.
Obrigado, primeiro secretário Neiburg. Solicito ao secretário que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e voto pesar.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal 107/2024. Dispõe sobre o protocolo individualizado de avaliação para os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matrícula da rede pública municipal de ensino. Autor Roger Viegas. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal 108/2024. Altera o artigo 3º da lei 9.305/2023, que dispõe sobre medidas de combate à discriminação e injúria racial ao município de Divinópolis, Minas Gerais, e da outras providências. Autor Anderson da Academia. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal 109/2024. Instituiu a Semana Municipal da Distornia, a ser realizada anualmente na última semana do mês de setembro no município de Divinópolis, e dá outras providências. Autor Roger Viegas. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal 110/2024. Proíbe o recebimento de resíduos e rejeitos de qualquer natureza ou similar de outros municípios nas instalações do aterro sanitário ou similar do município de Divinópolis. Autor, vereador Flávio Marra. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 111/2024, declara de utilidade pública a Associação Basquete Divinópolis, da micro-região de Divinópolis, com sede e foro neste município. Autor Anderson da Academia. Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal número 29/2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$10.821.184,73. Autoria Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária Executivo Municipal número 31/2024. Dispõe sobre a política municipal de prevenção de desastres climáticos e naturais e altera a Lei 4.256/97, regime de urgência. Autor, Executivo Municipal. Projeto de Lei número 22... Ah, tá. Desculpa. Indicação número 22 de 2024. Solicito ao senhor prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio do órgão competente, o calçamento poliédrico da Rua da Saudade, próximo ao número 510, entre as ruas Rosas e Rua Azaleia, no bairro Del Rey. Autor Ademir Silva. Indicação de número 23/2024. Solicito ao senhor prefeito Gleides Azevedo, por meio do órgão competente, que seja feito o calçamento poliédrico na rua Mangueiras, entre rua Jabuticabal e rua Laranjeiras, no bairro Jardinópolis. Autor, vereador Ademir Silva. Indicação de número 24/2024. Solicito ao senhor prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio de órgão competente, o calçamento poliédrico da rua Canápolis, entre as ruas Lavras e rua Caratinga, no bairro São Miguel. Autora Demir Silva. Indicação de número 229/2024. Solicita ao chefe do Poder Executivo, prefeito Gleides Gontijo Azevedo, por meio dos órgãos competentes, o asfaltamento de um quarteirão da rua José Bonifácio, entre ruas Joaquim Nabuco e rua Rio Branco, no bairro Porto Velho. Autor, vereador Edson de Souza. Indicação de número 231/2024. Solicita ao chefe do Poder Executivo, prefeito Gleides Azevedo, por meio do órgão competente, a abertura da rua Cristo Redentor, no bairro Altaville. Autor, vereador Edson Souza. Indicação de número 334/2024. Solicita ao senhor prefeito municipal Gleides Gontijo Azevedo, por meio do órgão competente, a realização da operação Tapa Buracos na rua Berenice Dias, entre as ruas Havana e Guatemala, no bairro Santa Rosa. Autor, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 334/2024. Solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson Gontijo de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a realização da operação Tapa Buracos na rua Berenice Dias. Essa foi lida. Não, tá. A de baixo.
Essa aqui, ó. Aí,
335. Indicação de número 335. Solicita ao prefeito de Divinópolis, Gleidson de Azevedo, por meio do órgão competente, a realização da operação Tapa Buracos na rua Esmeralda, número 56, no bairro Niterói. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicações de número 644/2024. Solicita ao chefe do Poder Executivo, prefeito Gleidson Gontijo Azevedo, por meio do órgão competente, a instalação de uma placa de sinalização de proibido estacionar na rua Assuncena, entre as ruas 15 de Novembro e Aimorés, no bairro Santa Clara. Autor, vereador Rodson Zé Milton. Indicação de número 645/2024. Solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Gleidson Gontijo Azevedo, por meio do órgão competente, a limpeza das manilhas localizadas na rua Agenor de Paula, atrás do Campo do Salgadão, no bairro São Sebastião. Autoria, vereador Rodson Zé Milton. Indicação de número 647/2024, solicita ao prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio de seus órgãos competentes, o patrulhamento da rua Canápolis, entre as ruas Lavras e Graçaranha, no bairro São José. Autor, vereador Roto Zé Milton. Indicação de número 694/2024, solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson Gontijo Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a recomposição poliédrica da Avenida Amazonas, próximo ao número 1630, no bairro São José. Autor, vereador Roger Viegas. Indicação de número 695/2024. Solicita ao senhor prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, melhorias no trânsito da rua Maranhão, no trecho comprometido entre as ruas
Pernambuco, Minas Gerais, no bairro Centro. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 696-2024. Solicito ao senhor prefeito municipal Gleidson de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a mudança de sentido da via da rua Coração de Jesus para sentido único, no trecho compreendido entre as ruas 10 de Julho e Dona Francisca, no bairro Jardim Capitão Silva, autor vereador Roger Viega. Indicações de número 846-2024. Solicito ao prefeito municipal Gleison Gontijo de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a realização da operação Tapa Buracos na rua Zomar Nogueira, entre as ruas Galbir Notino e Fábio Botelho Notino, nos bairros Santos Dumont. Autoria, vereador César Tarzan. Indicação de número 847-2024. Solicita ao prefeito municipal Gleison Gontijo de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, o patrulhamento da rua José Teodoro da Silva, entre as ruas Nicaráguas e a Área Verde, no bairro Santa Rosa. Autor, vereador César Tarzan. Indicação 848-2024. Solicita ao prefeito municipal Gleison Gontijo de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, o patrulhamento da rua Zomar Nogueira, entre as ruas Calbir, Notini e Área Verde. Indicação 885 de 2024. Solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a instalação de uma travessia elevada de pedestre na rua Bruxelas, próximo às ruas Santa Luzia, no bairro Dona Rosa. Indicação do vereador autor Neiburg. Solicitação do senhor indicação de número 886-2024. Solicitando ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, o patrulhamento e o cascalhamento de todas as ruas do bairro São Bento, principalmente nas ruas Glaura e Campos do Jordão. Autoria, vereador Neiburg. Indicação de número 887-2024. Solicito o senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a extensão de rede de energia elétrica e a instalação de braço com luminária nas ruas Josias Caldeiras, próximo aos números 580, no bairro Santa Lúcia. Autoria, vereador Neiburg. Indicação de número 1027-2024. Solicito ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a poda das árvores localizadas na rua José Fernandes Silveira, próximo ao número 151, no bairro Tietê. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 1028-2024. Solicito ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a limpeza das ruas Joaquim Manuel Pereira e Nicaráguas, no bairro Dona Rosa. Autor, vereador Lauro Capitão América. Indicação número 1030 de 2024. Solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a instalação de um poste de iluminação pública na entrada do bairro Copacabana. Autor, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 1130-2024. Solicita ao senhor prefeito Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a capina e a limpeza das ruas Pedro Pires, entre as ruas Bahia e Rio Grande do Sul, no bairro São Sebastião. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 1158 de 2024. Solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a instalação de uma faixa elevada de pedestres, com a devida pintura estetigráfica na rua Mato Grosso, em frente à igreja São Cristóvão, neste município. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1205-2024. Solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a instalação de um quebra-molas e de sinalização na rua Bom Sucesso, próximo ao número 230, no bairro Antônia Fonseca. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 206-2024. Solicito o senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a notificação da concessionária responsável para que proceda à implantação de rede de esgoto na rua Ruth de Lima, no trecho entre Rua Liberdade e Rua Paraíso, no bairro Icaraí 2. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicações 1207-2024. Solicito o senhor prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a fiscalização e as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Francisco Coelho, ao lado do número 8, bairro Porto Velho. Autoria, vereador Flávio Marra. Moção de pesar pelo passamento de Shafuad Mumani. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 32/2024. Requer ao chefe do Poder Executivo Municipal, o prefeito Gleides Gontijo de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, informações sobre o tratamento de esgoto do município. Autoria, Demir Silva. Requerimento de número 33/2024. Requer ao chefe do Executivo Municipal, prefeito Gleidson Azevedo, informações sobre o valor repassado pelo governo federal para assistência social de Divinópolis e qual quantidade de CRASA em Divinópolis, de 2019 até a atual data. Vereador, autor Ademir Silva. Requerimento 34/2024. Requer ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Gleidson Azevedo, que nos envie o valor das dívidas ativas em Divinópolis do ano de 2019 até a presente data. Autor, vereador Ademir Silva. Requerimento de 230/2024. Requer ao senhor prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, um relatório com o nome e a quantidade das vacinas que foram aplicadas na rede pública de Divinópolis nos anos de 2017 até 2019 e de 2021 até 2023. Autor, vereador Edson Souza. Requerimento 231/2024. Requer ao senhor prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a cópia de todos os contratos realizados pela Prefeitura Municipal de Divinópolis com a Fundação Getúlio Vargas, bem como cópias de todos os ofícios e consultas dirigidas à Fundação, com as suas respectivas respostas. Vereador Edson Souza. Requerimento 232/2024. Requer ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, uma cópia do contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Divinópolis e a empresa responsável pela elaboração de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Vereador autor Edson Souza. Requerimento 233/2024. Requer ao senhor prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, uma lista com a remuneração de cada um dos servidores de serviços gerais da Prefeitura nos meses de maio, junho e julho de 2024. Requerimento 234/2024. Requer ao senhor prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, uma lista com a remuneração de cada um dos servidores cedidas pela Prefeitura Municipal de Divinópolis a outros órgãos, instituição, nos meses de maio, junho e julho de 2024. Vereador Edson Souza. Requerimento 287/2024. Requer o senhor prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, uma cópia do projeto do espaço de lazer e praça PET da rua Mestre Rangel, nas proximidades do número 690, bairro Esplanada. Vereador autor Flávio Marra. Requerimento 288/2024. Requer o senhor prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, relatório circunstanciado e comprovação do gasto do valor de R$ 5.565.460,00 do crédito adicional suplementar constante no projeto de lei EM 27/2024. Requerimento de número 290/2024. Requer o senhor prefeito Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, relatório dos valores de gastos da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis no mês de janeiro de 2021 ao mês de junho de 2024. Requerimento 292/2024. Requer o senhor prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, relatório dos valores gastos com divulgação na Secretaria Municipal de Administração Orçamentária, Informações, Ciências e Tecnológica, do mês de janeiro de 2021 ao mês de junho de 2024. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento 307/2024. Requer o senhor prefeito Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, informações sobre o andamento do pedido cirúrgico que desapareceu do sistema de consulta transparência da Prefeitura. Vereador Doutor Hilton de Aguiar. Requerimento 353/2024. Requer ao senhor prefeito Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, informação à empresa responsável pela coleta de resíduos e lixo hospitalar e farmacêuticos no município de Divinópolis, os dias da semana que são realizadas coletas, bem como uma cópia do contrato. Vereador Autor Israel da Farmácia. Requerimento 664/2024. Requer o senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Israel da Farmácia, informações detalhadas sobre a possibilidade de aumento do salário dos vereadores desta Casa Legislativa, que poderá ser deliberado nos próximos dias. Vereador Autor Jorge Viegas. Indicação CM 230/2024. O vereador que subscreve requer a Vossa Excelência, da forma regimental, que seja encaminhado a este ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Gleides Azevedo. Solicito que seja realizado o asfaltamento de todos os quarteirões da Rua Maranhão, que ainda não possui tal beneficiatório, entre a Rua Goiás e a Avenida Divino Espírito Santo, no bairro Cidil Centro. Vereador Edson de Souza. Sem mais, presidente.
Obrigado, vereador Neiburg. Muito obrigado pelo seu compromisso, pelo seu comprometimento com a instituição Câmara e compromisso com toda a população divinopolitana. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Renata Gomes dos Santos Miranda, que irá falar sobre o projeto de lei de oficina itinerante na educação infantil do município. Para se dirigir à tribuna, informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhora Renata Gomes, a senhora terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde a todos aqui presentes. É uma alegria estar aqui hoje nessa tarde. Cumprimento os vereadores, a equipe da Secretaria de Educação, os professores e professoras da oficina itinerante aqui presente, toda a comunidade. O objetivo hoje de estar aqui usando a tribuna é um motivo muito especial. Eu sou Renata Miranda, servidora desde 2008, servidora de carreira, tenho dois cargos na rede municipal de ensino, fui diretora durante 9 anos do CEMEI Danilo Passos e atualmente estou como coordenadora do projeto Oficina Itinerante. O projeto Oficina Itinerante surgiu em 2010, foi construído pela equipe que estava na educação infantil, juntamente com a equipe da CEMED. Esse projeto, que foi construído lá em 2010, começou muito pequeno e atualmente tem uma proporção gigantesca. Eu fiz parte desse início do projeto, fui uma das 6 professoras que iniciou. E por isso é motivo para mim de grande alegria hoje estar com parte da minha equipe aqui. Um projeto que começou tão pequeno, em 2010, com apenas 6 professores, hoje tem nada mais, nada menos que 117 professoras. Isso é uma alegria para nós. O projeto hoje atende a 39 escolas da rede municipal, atualmente com uma média de quase 8 mil alunos. e mais de 410 professores que também são contemplados com o planejamento. O que é o projeto Oficina Itinerante? Muitos de vocês já conhecem, né? O projeto funciona em todas as unidades que têm educação infantil na rede municipal. Ele atende crianças de 2 a 5 anos de idade. Semanalmente, a equipe de professores itinerantes vão nas escolas desenvolver oficinas lúdico-pedagógicas, que têm como principal objetivo trabalhar as diversas linguagens, a linguagem musical, a linguagem das artes, a linguagem oral, linguagem escrita. Elas desenvolvem a partir de histórias, levando alegria, ensino, aprendizagem, conhecimento, ludicidade, tudo isso para nossas crianças. E nós temos a certeza que essa semente que hoje é plantada nas crianças, desde 2 aninhos, que tem a oportunidade de vivenciar esse projeto maravilhoso, todas as oficinas que os professores levam com tanto amor e carinho e competência, porque vale a pena dizer que todos os professores são formados e capacitados para estar desenvolvendo as oficinas com as nossas crianças. Em contrapartida, os professores regentes daquela unidade escolar têm o tempo de planejamento. Cada professor tem um dia todo da sua carga horária destinada para o planejamento. Ali eles planejam, participam de formação, estudos, muitas vezes em loco ou na própria Secretaria de Educação. Então, as crianças ganham, os professores regentes e a equipe diretiva da escola também, que tem a oportunidade de uma vez por semana estar com toda a equipe alinhando a proposta pedagógica, planejando, discutindo, com total objetivo principal, que é a cada dia avançar na educação. No dia 18 de junho, nós tivemos aqui, lotamos essa casa para aprovação do projeto, né? Eu quero destacar aqui que o projeto foi votado, né, e aprovado com unanimidade, porque a gente tem a certeza que, independente de partido político, de qualquer ideologia, o objetivo principal é que projetos como esse, que nasceu lá em 2010, teve uma luta grande para crescer, até esse ano de 2014, foi aprovado com excelência e com grande luta dos profissionais envolvidos, daqueles que iniciaram, da atual gestão, da minha pessoa, porque enquanto coordenadora, que tive a oportunidade de ser professora, de vivenciar como diretora e hoje fazer parte, ver o quanto esse projeto avançou, é uma satisfação imensa. Então, o objetivo hoje de estar aqui usando a tribuna é para manifestar, né, o reconhecimento do avanço que tem tido a nossa educação, da importância da aprovação desse projeto para todos que estão envolvidos, né? As crianças que ganham com a oportunidade de vivenciar uma educação que prioriza o brincar, a interação, né? Tudo que está contemplado no nosso currículo. As professoras e professores que estão aqui levam isso com grande excelência para as nossas unidades escolares. Então, quero agradecer aqui a oportunidade, né, e dizer que, independente de qualquer partido político, qualquer situação, o projeto Oficina Itinerante, ele veio para ficar, ele veio para estar presente nas escolas, ele veio para ser um ganho para todas as crianças, para toda a equipe. Hoje, onde a gente chega, eu digo isso enquanto educadora e socializo, porque nossos colegas também trazem isso, as crianças reconhecem o projeto, todo mundo fala, nossa, é Oficina Itinerante, por quê? Ela traz toda a alegria e toda a ludicidade, todo o conhecimento que as crianças precisam ter na educação infantil, que é a nossa base. É investindo na base que as crianças, né, que futuramente são adolescentes, os jovens, vão transformar a nossa cidade. Não poderia deixar de destacar aqui também, né, o nosso agradecimento e reconhecimento à nossa secretária, que lutou muito por esse projeto, que por ser secretária de carreira, né, conhecer os desafios, valorizar, né, conhecer cada detalhe, quão é importante para cada um, né, a aprovação desse projeto, lutou junto conosco. Então, no mais, eu quero agradecer a todos vocês, dizer que o projeto está aí a todo vapor, né? Visitem as nossas escolas, conheçam o nosso projeto, visitem a equipe também, que semanalmente está lá na Secretaria de Educação, porque para nós é uma alegria. A educação avançou. Agradeço a oportunidade.
Obrigado, Renata Miranda. Parabéns pelo grande trabalho que você fez. Trabalho muito interessante, um trabalho valoroso para nossas crianças. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passo a palavra livre aos senhores vereadores para os seus pronunciamentos. E convido o primeiro vereador e líder do Agir, o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, vereador Israel da Farmácia, mesa diretora, vereadores, imprensa, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de deixar um abraço a todas as professoras aqui presentes por esse trabalho maravilhoso que elas fazem nas escolas. É de suma importância, né? Mas assim, que Deus abençoe todos vocês e, de novo, parabéns. Senhor presidente, hoje um pouco assim, até um pouco confuso, um pouco... Né, triste. Eu nem queria fazer citação na fala nessa tarde, senhor presidente. O legado que o amigo Zé Braz deixou nessa casa nos faz pensar muito, não só ele, como outros colegas que por aqui passaram, mas em especial hoje falando do amigo Zé Braz. Eu particularmente, assim, sempre com algumas brincadeiras, ele, do meu lado aqui, quando eu estava falando, eu retrucava, brincava, falava. Na hora de falar sério, ele falava. Na hora de chamar a minha atenção, ele falava. E tudo da maneira dele. Senhor presidente, nesse mundo, como diz o ditado, nada, nós não valemos de nada. Dá para se ver um vereador no seu auge, na sua carreira política, José Braz, ele nos deixou. Ele, então, como enfermeiro, como na parte na área de saúde, toda vez que chegava qualquer projeto que se falava de saúde nessa casa, ele ficava igualzinho uma formiga, ficava louco aqui dentro, pegando assinatura para a gente poder votar, para fazer de tudo para ajudar os médicos, enfermeiros, hospital, qualquer posto de saúde, qualquer coisa que se falava sobre saúde. Por que falando isso, presidente? É um aprendizado que, como eu acabei de falar agora há pouco, que a gente não vale, né, absolutamente nada, vale aquilo que a gente faz. E a minha fala de hoje, senhor presidente, é justamente sobre o amigo José Braz. José Braz, que ele tanto fazia de tudo, viu alguém triste ou discutindo, ele entrava na conversa, ele estava sempre ali tentando resolver os problemas. O pessoal do gabinete dele, as pessoas que o acompanhavam, os familiares, todo mundo sabia o qualificativo que era o José Braz. Então, senhor presidente, hoje eu faço minha citação só no nome dele, que Deus o tenha em bom lugar, que Deus acolha ele, até pedir ao senhor um minuto de silêncio, né, em nome dele, nessa tarde de hoje, e dizer o seguinte, senhor presidente: onde ele estiver, que ele peça a Deus por nós, porque a ganância é muita, a prepotência do ser humano é muita. Só Deus sabe o que a política é capaz, só Deus sabe o que o ser humano é capaz de fazer. Infelizmente, uns sorriem, outros choram. Uma comunidade que todo mundo até hoje está chorando, pela perca, então, do nosso querido, ilustre vereador José Braz, que eu lembro, senhor presidente, como se fosse hoje, quando saiu a campanha, na época, quando ele foi para ganhar para o vereador, eu fui atrás dele, conversei até então várias coisas, até ele falando que ele era candidato. Então, assim, foi uma honra trabalhar com ele. Foi uma honra ter conhecido ele. Eu hoje, senhor presidente, talvez estou atropelando algumas palavras, porque é muito triste você ver uma pessoa que batalhou tanto. Exemplo, senhor presidente. Todo mundo sabe, ali na comunidade do Buritis e adjacentes, Boa Vista, enfim, aquelas estradas ali, o tanto que todo mundo, todo tempo, as pessoas, sempre que eles pedem, não só lá naquela comunidade rural que você está, mas em várias outras que merecem melhorias, mas em especial essa que eu estou falando hoje, onde que ele morava, com a família dele morava, onde que ele nasceu, enfim. E o tempo todo, nós quando falávamos sobre estrada, ele falando sobre asfalto, melhorias ali. Então, é um mérito que ele, né, conseguiu, então, para aquela comunidade, que é o asfalto ali da comunidade, aquela estrada que vai para a comunidade Buritis. Senhor presidente, é uma perca muito grande, onde as pessoas que estão ali hoje, na comunidade, você chega lá, a maioria das pessoas de cabeça baixa, o assunto é o mesmo, não muda. E dizer o seguinte, senhor presidente, tudo nessa vida passa, só não passa as coisas boas que a gente faz aqui pelos outros. Olha o tanto de pessoas que ele ajudou na área da saúde, o tanto de pessoas que ele ajudou enquanto estava aqui na Terra. Então, senhor presidente, José Brás Dias, vou falar só um relatório rapidinho dele aqui. José Brás Dias nasceu e cresceu em Divinópolis, mais precisamente na comunidade do Buritis, onde sempre teve uma profunda conexão com sua terra e seu povo. Com uma carreira dedicada ao serviço público, José se destacou como vereador na Câmara Municipal, sendo um exemplo de compromisso e dedicação. Era pós-graduado em enfermagem ecológica e, ao longo do seu mandato, presidiu a Comissão de Saúde e ocupou o cargo de primeiro secretário da mesa diretora nessa legislatura. Além de seu trabalho na saúde, José também foi um líder atuante na área rural, sempre com um olhar atento para as necessidades das zonas rurais. Sua paixão pelo bem-estar da comunidade e seu empenho em promover melhorias significativas eram evidentes em cada ação que realizava. Infelizmente, sua trajetória foi interrompida de forma trágica por um acidente de moto, deixando uma profunda tristeza em todos que o conheceram. Apesar de sua partida precoce, o legado de José Brás Dias permanece vivo. Ele deixou um impacto duradouro em Divinópolis, marcado por sua honestidade, seu carinho genuíno e um trabalho incansável em prol da nossa comunidade. Sua contribuição para a saúde e desenvolvimento da cidade é um testemunho do seu compromisso e dedicação. Então, senhor presidente, finalizando, a todos os familiares, a todos os amigos, né, que conheceram aí, então, nosso amigo Zé Brás, ao gabinete dele, aos amigos dessa casa, aos vereadores que ele trabalhou então, junto com nós aqui, eu, particularmente, Hilton, falando, deixo aqui um abraço a todos, que Deus abençoe a todos, os familiares, irmãos, pais, mães, todos os parentes, e, senhor presidente, e que sirva de lição, porque foi uma pessoa que nessa casa ele passou e deixou um legado assim de aprendizado para nós. Então, pela sua humildade, pela sua dedicação, e onde você estiver, Zé Brás, que Deus te tenha em bom lugar, e pode ter certeza, você está fazendo falta e vai fazer falta. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Com a palavra agora o vereador e líder do Republicano, Wesley Jarbas.
Uma boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, públicos que acompanham nessa tarde de hoje. Quero cumprimentar a todos aqui da Oficina Itinerante, em nome da Renata, e também não poderia aqui te mandar um abraço para a secretária de Educação, André, que faz um brilhante trabalho. Essa secretaria que entrou para fazer história, todos nós sabemos, tempos difíceis, como se diz, no momento de tempestade, estivemos juntos, essa casa que respeitou todos vocês, mas que eu falo, a verdade demora, mas ela sempre aparece. Então, parabenizo vocês aí pelo excelente trabalho que vem fazendo à frente da educação. E a educação, sim, avançou e vai avançar cada vez mais. Eu, como comissão de educação, juntamente com o vereador Ney Burg, presidente, e o Andres também, pode contar não só conosco, como todos também os vereadores dessa casa, que investimento é importante para toda a educação, sempre. E também, senhor presidente, aproveitando as palavras do Hilde Aguiar, falou com muita propriedade, é muito triste a gente estar falando nessa tribuna hoje, a perca, né, que do nosso grande irmão parlamentar Zé Brás, que vai fazer muita falta nessa casa, grande parlamentar, que fez história, no seu momento, né, mais feliz de sua vida, sempre teve contribuindo com a nossa cidade, fez o melhor pela saúde, a saúde era a cara do Zé Brás, sempre falava isso aqui, juntamente com o Ney e os demais vereadores também. Foi um grande irmão, um grande parceiro, nos momentos difíceis também que passamos de pandemia, Zé Brás sempre à frente aqui, pegando assinaturas com todos nós aqui, pareceres de importantes projetos para ajudar sempre os profissionais da saúde. Zé Brás, que está no céu, acredito eu, e nosso Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tenho certeza que está te recebendo aí, né, esse grande homem, esse grande parceiro aí, com os braços abertos. Senhor presidente, ontem também, a grande notícia aí, que foi falada nos meios de comunicações, através do prefeito Gleis, essa grande vitória aí, que a Copasa vai ter que indenizar o município em 70 milhões de reais, e não só isso, como também será reduzido 10% da tarifa do esgoto, que sofrerá redução de até 74% para 24%. Não só isso, como a gente sempre tem cobrado, que é o nosso papel de cobrar, fiscalizar, nessa tribuna, que essa empresa cumprisse com o contrato e atendesse melhor a toda a população. A população, principalmente região sudeste, região onde várias pessoas sofriam aí com a falta de água, e agora esses grandes representantes que a gente tem, como senador, deputado, e o nosso prefeito, e tantos outros também, que essa força aí, que agora, se Deus quiser, vai resolver um pouco desse problema. Nós, como os fiscalizadores aqui, estamos sempre nessa tribuna, discursando e cobrando para que eles possam dar dignidade para toda a população. Ainda não é o suficiente, mas estamos sempre aqui para cobrar melhorias e investimento por toda a cidade. Uma empresa que fatura muito e ela tem que investir na nossa cidade, porque a população de Napolitana sofreu muito ao longo dos anos. E para finalizar, senhor presidente, tenho fiscalizado, que é meu papel, lá na Avenida Paraná, no cruzamento da rua Cataguás, próximo ali à escola Henrique Galvão, uma sinalização que precisa muito. Tenho fiscalizado, que é meu papel, e cobrado o secretário Lux, que tem desempenhado um excelente trabalho, para que possamos, em breve, se Deus quiser, cobrar o retorno de velocidade próximo ali à escola. O pessoal que ainda tem nos falado que está na programação e a gente está aguardando aí ansiosamente para que isso aconteça. Só essas minhas palavras, tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Próximo vereador inscrito, vereador Lauro Capitão América.
Permissão para falar do meu lugar, presidente?
Concedido.
Boa tarde a todos, boa tarde pessoal aqui presente. Primeiramente quero falar aqui sobre o pessoal que esteve aqui da oficina itinerante, as professoras, né, deixar aqui os meus parabéns para vocês. É uma honra saber, né, que a gente teve aquela votação, agora vocês voltando aqui para falar nessa casa aqui, explicando para a população o projeto. Então a gente fica muito feliz e quem ganha é quem? A população, é as crianças, né? Fico muito feliz também, estive com vocês também agora no aniversário da cidade, desfilei com vocês, não sei se vocês estão lembrados, eu e o Batman. Então fica aqui o meu grande abraço para vocês, e Deus abençoe todos vocês. E fiquei muito feliz e por mais projetos assim aqui na nossa cidade. Muito obrigado. A você que nos assiste, quero também aqui, né, fazer uma singela homenagem ao nosso querido amigo, né, que nos deixou, o vereador José Brás, um cara aqui com que, graças a Deus, eu posso falar aqui, não é depois que ele se foi, falei muitas vezes para ele da importância, era o vereador aqui nessa casa aqui que me aconselhava, né, sempre quando eu estava aqui por apuros, alguma votação, eu sempre tirava conselhos com o vereador Zé Brás, do que fizesse ou não, sempre aqui, por ser um vereador muito atuante na área da saúde da UPA, eu sempre pedia conselhos para eles e para você também, vereador Neiburg. Todas as vezes vocês na Comissão da Saúde, quando eu precisava, né, me atendiam de primeira. Então, para a família do Zé Brás, para os amigos do Zé Brás, vocês que estiveram com o Zé Brás nessa caminhada, né, os seus assessores, fica aqui o meu grande respeito a todos vocês, né, infelizmente a gente não sabe os caminhos que Deus faz na nossa vida, tudo aquilo que ele planeja, né? A gente não entende, mas vocês podem ficar tranquilos, logo, logo em seguida está todo mundo junto de novo, que a vida não é só essa não. Senhor presidente, quero falar agora aqui também, um assunto que está rodando aqui na Câmara, aqui, já até foi falado muitas vezes, pessoal, sobre o aumento de salário dos vereadores. Eu aqui, vereador Capitão América, eu já adianto para a população, o meu voto será contrário e se tiver a votação, porque que já tem um assunto aqui na casa, tem sim de ter o aumento do salário. E eu deixo aqui bem explícito para a população que o meu voto será não se esse projeto vier à tona e eu tenho certeza que eu duvido que vai ter um vereador nessa casa aqui que vai ter coragem de votar sobre o aumento do salário agora. E não é porque está chegando a campanha não, é porque nós aqui todos já temos um bom salário, nosso salário é pago em dia e ver a população aí sofrendo do lado de fora com os baixos salários, prova que agora aqui dos próprios professores aqui que estavam aqui agora da oficina itinerante aqui, que tem um salário tão baixo, né, que a gente sabe que a educação aqui no nosso país, ela não tem o valor que merece. Então população de Vinópolis, vocês podem ter certeza, se vier para ser votado esse salário aqui de aumento de vereadores aqui, o meu voto será não e vocês podem ter certeza que o que eu vou fazer de campanha é para argumentar aqui junto com os meus amigos aqui para esse projeto não passar, vocês podem ter certeza que não vai passar. E não adianta vir falar aqui que é lei, que tem que cumprir, porque a gente sabe muito bem que tudo aqui depende do voto de um vereador. Pessoal, quero falar aqui também aqui para você que nos assiste em relação à UPA. Como todos sabem, a UPA ela passou agora por uma transformação. Onde o quê? Onde saiu a empresa, né, que antigamente era a Ibrap, né, que fazia o gerenciamento da UPA, e agora estamos lá com o Sijus. Tivemos agora, né, uma notícia agora que por muito tempo eu não via isso, primeira vez que eu vi a UPA sem fila. Não tinha paciente mais para atender. Por quê? Por causa da celeridade que estava tendo lá na UPA, assim. Então, pessoal do Sijus, estou aqui mandando um abraço para vocês aqui. Espero que continue assim, porque o nosso papel aqui de fiscalizador, quando a gente vai na UPA, a gente não está lá para querer causar transtorno, não. A gente vai lá simplesmente como fiscalizador para fazer que tudo que a população anseia e que tudo que é direito dela seja cumprida. Então, assim, eu fiquei abismado de ver, pela primeira vez na minha vida, eu fui na UPA e não encontrei fila. Não tinha paciente lá para ser atendido. Por quê? Porque agora está funcionando sim, espero que venha sempre a ficar assim, porque a população de Vinópolis já não aguentava mais a UPA do jeito que estava, indo para lá, idosos ficando sentado em cadeira por mais de 8 horas, atendimento lá, pelo que o pessoal fala, no mínimo com 5 horas o pessoal chegava para atendido, né, para ser atendido, não conseguia ser atendido. Então, assim, fiquei muito satisfeito de ver a UPA pela primeira vez na minha vida, a UPA com a fila zerada, e espero que isso venha acarretar mais o pessoal aqui da Comissão de Saúde. Parabéns também pelo trabalho desenvolvido na UPA. Então eu espero que isso aí continue. Então a gente vai lá, a gente cobra, a gente bate na hora que precisa bater, mas na hora de dar os parabéns também, eu vou dar os parabéns. Parabéns para o Sijus, que pela primeira vez, como voltei a falar para vocês, primeira vez que eu fui fiscalizar e não encontrei ninguém na fila esperando. Senhor presidente, muito obrigado. Essas são minhas falas no dia de hoje.
Obrigado, vereador Lauro Capitão América. Com a palavra, o vereador e líder do PRD, Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário e acompanha também através das nossas redes sociais, meu boa tarde a todos. Inicio a nossa fala aqui mandando um grande abraço a um amigo, um companheiro que nos acompanha, acompanha o nosso trabalho aí, o Juliano Francisco. Está dado esse abraço, Juliano. Que Deus te abençoe, irmão. Obrigado pelo privilégio de estar aí sempre contando com a gente, com a nossa amizade. Senhor presidente, inicio aí a nossa fala. Saímos aí de um recesso parlamentar e logo ao sair foi noticiado em alguns meios de comunicação da nossa cidade, entre eles de Divinews, o próprio G37, a seguinte notícia. Divinópolis não vai se tornar um depósito de lixo. Divinópolis vai receber lixo de novos 33 municípios. Está aqui, ó. Não foi eu que criei, não foi eu que inventei, está aqui para quem quiser ver. E aí eu fui atrás da informação, porque, embora a gente não está aparecendo na televisão, eu estou aqui para fazer o meu trabalho de fiscalizar. Porque estar como vereador, eu vou estar como vereador, queira o prefeito, queira ou não queira, eu vou estar até 31 de dezembro. Né? Ia estar fazendo muita força para me tirar. Vocês podem ter certeza disso. Então, eu fui fazer ali o meu trabalho de fiscalização e ali eu pude ver a sacanagem, a covardia que essa gestão vem fazendo aqui com a população de Divinópolis. Ou seja, saímos do recesso parlamentar, voltamos do recesso parlamentar e a covardia continua acontecendo e agora de uma forma mais covarde ainda. Eu quero explicar isso aqui para quem nos acompanha, para vocês terem ciência. Imagine você que mora num prédio, mora num apartamento, onde 33 novos vizinhos seus vão pegar todo o lixo da casa deles e depositar na sua casa. Mas como assim, Flávio? É isso que vai acontecer com o Divinópolis, né? Eles fizeram um consórcio do capeta, sabe onde beneficia só a cidade que vai depositar o lixo aqui, e esse consórcio só prejudica Divinópolis, onde Divinópolis vai receber 33 novos municípios, vai receber lixo de 33 novos municípios. Ué, Flávio, mas e aí, ninguém vai falar nada? Não, eu estou falando, a imprensa falou, eu estou falando, aqui quem é considerado aqui oposição e não puxa o saco, falou, e eu estou trazendo essa notícia aqui, que se nós não der o grito, é isso que vai acontecer, gente. Sabe, e agora, eu falei isso ali, agora não é hora de pensar em questão de base, de oposição, situação de nada, não. É pensar em Divinópolis. É pensar que Divinópolis vai receber lixo de 33 novos municípios. E aí eu queria aqui usar como exemplo a própria cidade de Nova Serrana. Porque já foi um projeto desse covarde lá para Nova Serrana e juntou os heróis lá, vereador de Nova Serrana, e falou assim, não, aqui nós não aceitamos não, prefeito. Você nem se divinca essa gracinha. E aí foi vereador da base, vereador da oposição, vereador do meio do caminho, vereador em cima do muro, e todo mundo falou a mesma coisa. Falou que não vai ter esse tapa na cara, não. Sabe? Então eu queria aqui sugerir que, senhor presidente de exercício, vereador Neiburg, qual o maior respeito. Sabe, eu acho que podia juntar essa casa aqui, os 16, mais um que vai chegar aí quinta, terça-feira, para nós unir força, para não deixar essa sacanagem acontecer. Porque agora é hora de pensar em prefeito, em eleição, em nada. É hora de pensar no povo. E eu estou aqui para pensar no povo, porque eu tenho dia e hora marcada para estar como vereador. É até 31 de dezembro, eu sei disso. Né? E aí a gente não sabe se o meu contrato vai ser renovado, já não sabe. Né? Então, eu quero falar aqui, com todas as letras, que eu estou do lado do povo. Esse tapa na cara que o prefeito quer fazer aqui em Divinópolis, aqui, né? A gente não pode aceitar como fiscalizador do município. A gente é fiscalizador, gente. Sabe, a gente aqui não pode passar a mão em coisa errada, e pior, tem parlamentar, que aqui eu não vou falar, que você vai falar de um assunto com esse, você vira para você na cara lavada e fala assim, sabendo nada não. Não está sabendo? O seu município, qual você representa, o seu município onde você foi eleito, você representa quase 300 mil pessoas, vai receber 33 cidades que vai jogar o lixo aqui dentro, você não está sabendo nada não? Pelo amor de Deus, né? Então eu quero deixar aqui claro, isso aí é a minha indignação, falar que eu provoquei o Ministério Público, falar que eu estou à disposição para a gente unir força, para essa sacanagem não acontecer e mais, viu? Se um projeto de lei vem para essa casa, que eu estou tentando aqui por formas legais lá dentro do nosso gabinete lá e barrar isso aí, mas se vem um projeto da sacanagem desse aí aqui para essa casa, eu já quero manifestar meu voto aqui, é contra. Quero deixar bem claro aqui que o meu voto é contra 33 cidades depositar o lixo aqui, se é que vem um projeto desse. Porque a gente não entende como é que funciona. Lá em cima, lá no alto da Paraná, eles tomam as decisões, nem projeto não vem para cá, e sai atropelando e está resolvendo tudo. A gente tem comunicado, não é? Essa que é a verdade, mas se vir, eu estou aqui falando que eu vou ser contra. E vocês querem saber também, gente? Outra coisa, a gente, desde o começo aí, quando começou as obras lá, da Magalhães Pinto, eu venho questionando, mudaram a empresa, a gente fez audiência pública, a gente cobrou da empresa, mudou a empresa, mas os problemas continuam. E por que que eu estou falando isso? Hoje, você deve estar perguntando por que que eu estou com esse chapéu aqui, né? É porque tem um ano que está fazendo que as obras da Magalhães Pinto estão do mesmo jeito, ou seja, inacabada, né? Então, assim, é outra sacanagem que vem fazendo com Divinópolis. Eu até achei que eles iam esperar um período mais para o final do ano. A gente sabe o período que vem aí, né? E aí, para poder terminar. Só que ontem eu estive lá, senhor presidente, e os caminhãozinhos estavam parecendo caminhão decorativo. Tudo parado. Ninguém trabalhando, ninguém funcionando. E aí, quem que leva o prejuízo nisso tudo? Quem que leva o prejuízo? Comerciante que mora lá, que trabalha lá, precisa do comércio, comerciante que estava faturando antes por dia R$2.000, está faturando R$50, porque não passa ninguém lá na porta. Sabe quem é prejudicado? A população. O senhor Zé Carlos lá, ó, igual ele falou comigo ontem, claro. Eu estou tentando tirar o carro da minha garagem, não tem jeito. Aqui. Tem um caminhão na minha porta e um caminhão que ninguém dirige. Porque ninguém anda nele. Do outro lado tem um trator. E é isso que aconteceu, gente. Mas o Flávio é lá do Niterói. Eu sou não. Eu sou de Divinópolis. E nós temos que defender a população de Divinópolis. Sabe? E não importa se é do Grajaú, do São Simão, do Niterói. O que vem... Outra covardia. É uma das principais ruas e avenidas da nossa cidade, que é a Magalhães Pinto. E hoje, ó, fazendo um ano que as obras começou e não teve a competência e o planejamento de terminar. E eu estou aqui para poder falar, eu vou questionar. Então aí fica o nosso questionamento, já mandei requerimento para a prefeitura, mas o seguinte, viu, eu que sou considerado oposição, os requerimentos lá é, não, põe na gaveta, é do Marra, põe na gaveta. Não precisa responder nada, se dá satisfação de nada, se te falar nada, porque é do Marra. E o Marra é oposição, sou oposição ao povo, não. Eu sou oposição às atrocidades, como essa da Magalhães Pinto, como essa do lixo, como essas da saúde que o governo vem fazer. Eu não sou oposição a coisa boa, não. Quantas vezes já ressaltei aqui coisa boa, que é o que o governo vem fazer. Só que coisa errada e coisa que não anda, eu tenho que questionar, porque eu não sou puxa-saco, né? Se eu tiver que puxar saco, eu vou puxar a saca do povo. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Com a palavra, vereador do Novo, vereador Breno Júnior.
Senhor presidente, em exercício, Neiburger, na sua pessoa, saúdo os demais vereadores aqui em plenário, vocês que nos acompanham aqui, nesta Casa do Povo, a minha saudação. E antes de iniciar aqui minha breve fala, quero deixar um abraço pelo passamento do aniversário da minha mãe, no último dia 27, também minha avó, pelo dia dos avós, todos os vovôs e vovós aqui da nossa cidade, dia de Santana e São Joaquim, que Deus possa abençoar a todos, dando muita saúde e muita paz. Senhor presidente, em exercício, eu quero pedir para solicitar para retirar de pauta hoje um projeto de lei da minha autoria, CM088, de 2024, para posteriormente a gente colocar ele na pauta da ordem do dia. Quero cumprimentar a tribuna de hoje, professora Renata Gomes, qual deixo meu abraço e deixo um abraço a todos que estavam aqui, não é? Sobretudo a Raimunda, o César, Gislene, a Andréia, amigos nossos, que nós conhecemos o trabalho, a seriedade, o compromisso que tem na área que atua, área da educação. Eu que também sou professor e sei como é importante celebrarmos as conquistas e batalharmos por uma educação de qualidade. A oficina itinerante é agora uma política pública efetiva dentro do município de Divinópolis, que independente de qualquer gestão, continuará sendo executada nas escolas públicas municipais do nosso município. E nós sabemos tamanha importância dessa oficina itinerante, porque trabalha habilidades com os nossos alunos que talvez outros conteúdos não conseguem, então, atender, né, estas habilidades. Então, quero parabenizar a gestão da secretária Andréia neste sentido, por ter promovido este trabalho com esta oficina itinerante, e depois, então, agora com uma política pública efetiva na educação municipal de Divinópolis. Nós estávamos, senhor presidente, em recesso das reuniões ordinárias, mas o nosso trabalho de fiscalização não parou na nossa cidade de Divinópolis, gabinete em atendimento todo o tempo. Fiscalizamos, então, as ações do Executivo durante este período e agora, não diferentemente, o nosso trabalho não para e nós estamos aí à disposição de toda a população de Divinópolis. Como já é sabido por muitos, já foi noticiado ontem que a Copasa irá indenizar o município de Divinópolis em R$70 milhões, essa informação dada pelo prefeito Gleidson. Segundo, né, ele, a tarifa de água será reduzida em 10%, de esgoto também sofrerá uma redução de 74% para 24% para quem não é contemplado pelo tratamento de esgoto. Então haverá uma cerca de 80% da população atingida, ou seja, 49% de desconto. E por último, dentro desta breve fala de hoje, quero deixar aqui a minha homenagem para o vereador José Brás, que está hoje brilhando no céu como uma estrela, a olhar por nós lá de cima, a nos abençoar, né? Zé Braz deixou aqui um legado de amizade, de integridade, né? Uma pessoa conciliadora, uma pessoa bondosa, que jamais, jamais será esquecido por nós vereadores, por sua família, pela população de Divinópolis. Ele que lutou tanto pela saúde, que foi um representante da saúde aqui, e fez tanto bem por onde ele passou, dentro das limitações dele, dentro das capacidades dele, né? Nós queremos enaltecer. Pena que muitas vezes nós reconhecemos o trabalho das pessoas depois que elas partem, não é? Quem dera a gente pudesse homenagear em vida, apesar que nós podemos fazer isso, devemos fazer isso, enaltecer o trabalho das pessoas em vida, mas aonde ele estiver, que receba a nossa oração, nosso abraço, ele que já está junto do Pai e aos seus familiares, as nossas condolências. Também quero deixar aqui um minuto de silêncio pelo passamento deste nobre amigo vereador José Braz. Senhor presidente, agradeço a sessão das palavras da tarde de hoje e a todos uma boa tarde.
Muito obrigado, vereador Breno Júnior. Passo a palavra agora para o vereador Edson de Souza, decano desta casa.
Senhor presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos, boa tarde. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio pela alma do honrado e querido cidadão Aristides Gregório. Um senhor que faleceu a semana passada e ele, com seu exemplo, com a sua conduta, com seu jeito de ver a vida, criou uma belíssima família e deixou o mundo melhor que encontrou. Sr. Aristides, eu tinha na lista dos meus amigos. Uma família honrada, uma família belíssima, que é uma referência ética e moral. Sr. Aristides, como o grande boiadeiro caminha tocando boi, eu tenho certeza que o senhor está hoje no céu, caminhando junto com os anjos, junto a Deus. Que agora o senhor vai encontrar com sua esposa e com toda certeza viver uma vida espiritual ao lado dela. Parabéns pela família que o senhor criou e vá com a bênção para encontrar com Deus o amor. Saudades, senhor Aristides. Vai com Deus. Senhor presidente, senhores vereadores, 1º de agosto. Hoje, a ANFA, Associação Municipal, Associação Problema? Não, desculpa. Senhor presidente, hoje eu quero aqui registrar que a Associação, a ANFA, ela completa 9 anos. E com toda certeza, o presidente Dário, com a sua diretoria, eles fizeram um grande trabalho para dar uma seguridade social a essa classe que se confunde com Divinópolis, que é os ferroviários. Divinópolis deve muito aos ferroviários. Então, em nome do presidente Dário, quero desejar vida longa à ANFA. E quero aqui também, senhor presidente, aproveitando, hoje seria aniversário da minha mãe, ainda com a alma dilacerada pelos caminhos rumo a outro plano, eu queria fazer aquilo que o único animal que tem, que é o homem, a memória. Enquanto tem memória, tem vida, tem utopia, tem sonho, eu gostaria que o parlamento pudesse fazer um minuto de silêncio pela saudade que eu sinto no meu coração. Tenho certeza que minha mãe está completando o primeiro aniversário celestial, e a minha fé me orienta a isso, que eu tenho certeza que ela está com Deus do amor. Obrigado, senhor presidente. Nós voltaremos a falar de outros assuntos, que vai envolver a Copasa e o lixão, mas nós queremos ter muita cautela nesse assunto da Copasa. Estou debulhando sobre o estudo da lei complementar, da lei 061, sobre os decretos, sobre a legislação, porque é que eu fui chacoalhado por alguns vereadores. Eu sou a favor de pagar o tratamento do esgoto, mas depois de ser tratado. Agora, o prefeito, ele está fazendo um ato de isentar o pagamento da taxa de esgoto e, talvez, alguns benefícios para a Copasa. Nós vamos aprofundar, vamos estudar isso. O que nós queremos é menos tributo, é menos preço público. Essa é a nossa técnica. Eu fui ameaçado pelo senhor prefeito, fui ameaçado, numa forma, pelo Thales e por outros ajudantes do senhor prefeito. Mas a prefeitura, ela gastou uma fábula para fazer o projeto de saneamento e gastou o dinheiro com a Fundação Getúlio Vargas. Nós vamos olhar isso tudo. Ora, porque se a Copasa está liberando agora o esgoto sem tratar, a lei 061 não deixa direito, nós vamos entrar com recurso que devolva o dinheiro à população desde o primeiro dia. Porque a essência da lei é essa, após o efetivo tratamento. Então nós estamos olhando isso, estamos debruçando sobre esse projeto, sobre esse. Eu não sei como é que isso foi feito, né? Eu só vi o Diogo e o Fernando falando. Então nós vamos aprofundar, vamos pegar todo esse documento, se é contrato, se é convênio, se é uma extensão, uma coisa nós concordamos. Nós queremos pagar pelas coisas públicas, pelos preços públicos, mas depois de ter direito a ele. Se eu pago um plano de saúde, eu tenho direito. Se eu tenho avião, eu tenho que pagar impostos. Se eu tenho imóveis, eu tenho que pagar IPTU. Então eu sou, sempre fui, não vou mudar meu discurso, de pagar o esgoto, mas após o efetivo tratamento. Então essa questão, que o prefeito fala que vai tirar a Copasa, gasta quase 1.800.000, e agora aproxima da Copasa. A Copasa, ela está em vários municípios do estado de Minas Gerais, e parece que foram só duas cidades que tem esse convênio. Vamos ver se tem que ter autorização legislativa, como é que foi esse convênio, como é que isso foi tudo negociado. Um ponto eu quero deixar bem claro aqui. Sou a favor, sim, como eu fui no 055, de não cobrar nem um centavo do esgoto, só cobrar após o efetivo tratamento. A linha que eu estou defendendo foi a linha que eu defendi o ano passado. Eu não estou fugindo nada de coerência e que eu defendi em 2009. Então nós estamos estudando, vamos olhar isso com muito zelo, com muita cautela, o que está por trás disso. Se for, nós vamos entrar com audiência pública, que de vez de ser a partir de 1º de agosto. Ora, baseado em quê? Baseado em quê? Então nós vamos com muita cautela, vamos estudar e nós queremos sim. Nós queremos sim uma grande ação para a população, mas com transparência, com zelo, com eficiência e, além de tudo, baseado na moralidade e na legalidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza. Muito bem. Convido para o uso da palavra, o vereador, primeiro secretário e líder do novo partido, vereador Ney Burger.
Vamos lá, mãe. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, público que nos visita. Boa tarde a todos. Senhor presidente, eu inicio meu pronunciamento de hoje prestando, né, uma homenagem ao meu grande amigo Zé Brás,
O vazio que o Zé deixou nunca será preenchido. Eu quero aqui, né, eu tinha o Zé como irmão. Então, hoje, até hoje, a gente está sem acreditar que ele já não está mais aqui entre nós. Mas a única coisa, assim, que a ficha não caiu ainda. Mas a única coisa que eu posso dizer com certeza mesmo, né, que a gente pode fazer agora é rezar. Rezar e pedir muito a Deus por ele, para os seus familiares, porque a gente tem certeza absoluta, né, que ele está agora orando para nós, ele está, de onde ele estiver, eu tenho certeza que ele está observando a gente e orando para a gente, porque é uma pessoa de coração bom. É uma pessoa que nunca, assim, eu nunca vi ele brigando, mas até para discutir alguma coisa nesse plenário, o Zé tinha elegância. Quero agradecer aos meus pares, né, por ter confiado. Sei o quão importante a responsabilidade dessa cadeira. E tenho certeza absoluta que igual o Zé, eu não vou conseguir fazer. Porque o Zé fazia com excelência esse trabalho. O Wesley Jarbas foi feliz na sua fala quando ele brinca assim, que nós chamavam ele de a cara da saúde. Era um cara espetacular, era um cara que cativava as pessoas com a sua humildade. E vou tentar fazer o máximo possível. Vocês podem ver aí que a única pessoa que se dispôs a colocar o nome fui eu. E também entendo. A gente entende a época, a gente entende que é muita correria, né? Mas para honrar mesmo o nome do Zé, para fortalecer, estar ao lado, né, da Câmara Municipal de Divinópolis, para o que eu fui eleito, para o que o povo de Divinópolis me elegeu, eu coloquei o meu nome à disposição e assumi esse compromisso. Quero agradecer a todos os meus pares por ter me confiado a isso, e eu tenho certeza que onde o Zé estiver, ele vai me ajudar ali. Quero parabenizar agora a tribuna, a professora Renata, né, e todos os integrantes da oficina itinerante. Eu sou suspeito de falar. Eu acho assim que a educação avançou e avança muito. A secretaria que apanhou muito, secretaria que sofreu tanto. Andréia tem o meu respeito, uma amiga que eu conquistei na política, que eu não conhecia antes de ser eleito vereador. E viu o sofrimento dela, viu o tanto que ela sofreu, viu o tanto que vocês sofreram, viu o tanto que vocês ficaram para baixo, mas vocês levantou a cabeça. E hoje a Secretaria de Educação de Divinópolis, na minha opinião, nos meus 47 anos de idade, é a melhor que já passou até hoje. Avançou e vai avançar mais, e principalmente com a oficina itinerante. Principalmente que esse projeto que eu tive o prazer de defender aqui, esse projeto maravilhoso, que agora pode entrar qualquer prefeito que não tira. Então, eu deixo aqui os meus cumprimentos à Renata, em seu nome. Eu cumprimento a todos da oficina itinerante, mas não posso deixar de dizer a todos da Secretaria de Educação, onde eu pude estar presente, né, como membro e depois como presidente da Comissão de Educação. Isso, para mim, me fortaleceu bastante. Eu pude ver de perto que a educação estava sucateada. Infelizmente, o povo queria só bater e chicotear. E hoje, a educação de Divinópolis, ela é exemplo, ela é premiada, avançou e vai avançar muito, tenho o meu respeito. Senhor presidente, agora eu quero falar de um grande presente que a nossa população recebeu, né? Ontem, a informação, né, esta informação da redução da taxa de abastecimento de água, né? Além da redução dos 10% no valor da água, o valor cobrado pelo esgoto, né, que cairá de 74% para 25%. É uma vitória de toda a população. A população tem sofrido muito. Eu tive até apelido aqui, né, infelizmente, que a minha pauta era só Copasa, mas é a nossa briga. E quero aqui hoje, né, parabenizar a conquista do povo de Divinópolis. Essa conquista que começou comigo, que é que a cidadã ali, ó, Ana Paula do Quintino, nós que em 2021, né, a gente provocamos o executivo, eu e a vereadora Ana Paula do Quintino, para tomar providências contra mazelas dessa empresa. E através da nossa provocação, viu, vereadora? Da nossa provocação, graças a Deus vem esse resultado, né? Foram 3 anos de batalha, mas eu acho que vai melhorar bastante. A gente tem que enfrentar de peito aberto mesmo. São, se eu não estiver enganado, se eu não estiver falando besteira, são 70 milhões que ela vai ter que dar essa contrapartida para o município. Agora eu vou deixar bem claro, eu não tenho nada contra nenhuma gestão passada. Doa quem doer. O prefeito que peitou a Copasa foi o Gleidson. Foi ele que peitou a Copasa. E hora nenhuma, quando eu brigava aqui nessa tribuna, eu brigava em tirar a Copasa. Eu brigava em falar, fazer o que não funciona, funcionar. E se eu não tiver enganado, porque eu estava em outro partido, mas o bordão do Gleitz lá atrás era fazer o que não funciona, funcionar. Então, mais uma vez, prefeito Gleitz, estou aqui para te parabenizar, porque a gente tem que bater na hora de bater, cobrar na hora de cobrar e também explicar direitinho, né, o que está acontecendo. Então, deixamos aí a nossa fala, que você sim teve coragem de peitar essa empresa, teve coragem de brigar com essa empresa, e agora vamos fazer o que possa ser feito para melhorar cada dia mais o abastecimento. Para melhorar cada dia mais, não só a captação de esgoto. Porque infelizmente, gente, a gente tem que deixar bem claro, não vamos ser hipócritas também não. Se cobra tratamento e se cobra captação de esgoto. Está errado, não tem tratamento, como é que vai cobrar? Mas se está captando esgoto, nós temos que pagar também, né? Infelizmente, a gente tem que pagar a captação de esgoto. Mas nós vamos, cada dia que passa, aprofundar mais no assunto e tal, mas eu tenho certeza absoluta. A notícia já foi muito boa. Redução em água, redução nessa taxa aí de... infelizmente, de tratamento de esgoto, que tem só um pedacinho só e não tem para a cidade inteira, não. E contrapartida de 70 milhões e nós vamos ficar na cola disso. Senhor presidente, é o que eu tinha por hoje. Muito obrigado pela exceção da palavra. O senhor sabe muito bem disso. Pode contar sempre comigo. O que eu puder dar de contribuição para essa mesa, eu estarei aqui para fazer isso. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Neuburger. Passando para a segunda parte dos trabalhos. Passando para a segunda parte dos trabalhos, o projeto na ordem do dia CM 063 de 2024 e o projeto de lei CM 088 de 2024 encontra-se prejudicado com a ausência do autor. Solicito do secretário Neuburger que proceda à leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal número 94 de 2024. Denomina Nadir Alves Gontijo o ponto de apoio à unidade de atenção primária à saúde, o UASP Dom Cristiano, do bairro Jardim Candelária, neste município, e da outras providências. Autora Ana Paula do Quintino. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 094 de 2024. Denomina Nadir Alves Gontijo, o ponto de apoio da Unidade de Atenção Primária à Saúde. Dom Cristiano, no bairro Jardim Candelária, neste município, e da outras providências. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino, coro para a votação, maioria simples. Em discussão,
palavra, senhor presidente.
Palavra, vereadora líder e autor do projeto, vereadora Ana Paula do Quintino.
Senhores vereadores, de uma forma democrática, foi feito lá no Candelária a escolha para o ponto de apoio e para o salão comunitário. E o empate entre os dois nomes foi, assim, irrelevante. Então, como nós tínhamos dois pontos de apoio, cada ponto levou o nome. E do seu Nadir é o ponto de apoio da área da saúde. E eu gostaria de ler a história do seu Nadir. Nadir Alves Gontijo nasceu em Divinópolis no dia 11 de maio de 1931. Casou-se com Francisca Gontijo e dessa união nasceram 8 filhos, 20 netos e 21 bisnetos. O senhor Nadir era carinhosamente chamado, senhor Nadir, como era carinhosamente chamado, teve uma vida ativa na política de Divinópolis e foi vereador durante 6 mandatos consecutivos, no período de 1954 a 1980. Em 1982, venceu a eleição como primeiro suplente. Participou de projetos de leis municipais, sempre com o olhar voltado para o bem do povo e o progresso de nossa cidade. Homem de uma fé inabalável, de um coração caridoso, sempre se envolveu com os movimentos da Igreja Católica. Foi membro integrante do grupo de oração carismático Água Viva, cursilista e missionário durante a celebração da Semana Santa. Foi confrade na Conferência São Vicente de Paulo e também fundador da Conferência Feminina Santa Mônica, no bairro São Sebastião. Ajudou a construir as igrejas Nossa Senhora Aparecida, São Sebastião e o seu salão comunitário. A igreja Nossa Senhora das Candeias e de Santa Terezinha do Menino Jesus. Sempre com doações e envolvimento nas campanhas de arrecadações, barraquinhas, almoços dominicais e também batalhou na construção da Vila Vicentina Federico Ozanam e do Clube dos Metalúrgicos. Teve uma vida de muita oração e ação sempre com um olhar cuidadoso com as pessoas ao seu entorno. Fazendo doações de gêneros alimentícios e ainda de xarope natural para aliviar tosse de milhares de pessoas. Mudou-se para o bairro Jardim das Oliveiras por volta de 1988, após ficar viúvo e continuou a sua trajetória em ajudar a todos que o procuravam. Como pai, sempre foi o esteio e o porto seguro da família. Em 2011, entrou no quadro de Alzheimer após sofrer um AVC e ficou acamado durante 10 anos, vindo a falecer no dia 26 de janeiro de 2021, deixando o legado de oração e ação de fazer o bem sem olhar a quem, o que é possível e que é possível ser político e honesto. Por essas considerações, requeremos apreciação e aprovação das presentes na matéria dos nossos pares. Senhores vereadores, como eu disse, a comunidade do bairro Jardim Candelária fez a escolha do nome. Eu acho que o José Antônio, filho do seu Nadir, está aqui presente. Muito obrigado, José Antônio, por você ter vindo. Então, essa foi a forma que a gente, que a Associação de Moradores resolveu escolher o nome para denominar os espaços que nós temos lá no Candelária, e eu peço o voto favorável dos nobres colegas. Muito obrigado.
Em discussão. Em votação. Votação é encerrada.
Presidente, presidente, não votei.
Ó, Flávio Mar, desculpa. Sim. Tablet. Silêncio. Encerrada a votação.
Fica aprovado por 10 votos a favor o projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número 94 de 2024. Denomina Nadir Alves Gontijo ao ponto de apoio da unidade de atenção primária à saúde. Dom Cristiano, bairro Jardim Candelária, neste município, e dá outras providências. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos, senhor presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, minuto de silêncio para nosso querido e amado vereador José Braz, de todos os vereadores da instituição Câmara Municipal, da 25ª Legislatura da Câmara Municipal. Sandra Aparecida Gontijo, vereador Hilton de Aguiar, Aristides Gregório, Edson de Souza Israel da Farmácia, Vicentina Conceição, a mãe do vereador Edson de Souza, Paulo Sérgio Gomes, Serginho do Nova Holanda, vereador do Neiburg.
Senhor presidente, o senhor me concede como líder do Avante, como líder do governo, 2 minutos, rapidinho.
Como líder do governo, Ana Paula Quintino.
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpa aos meus pares, porque eu me ausentei do plenário, mas eu tive um motivo. Ainda está muito recente e eu sei que para a gente não vai ser fácil se acostumar, a gente não vai se acostumar com a falta do Zé aqui. Então, eu saí do plenário para não chorar aqui. Dizer que chegou a hora, não sei. Daqui a pouco pode ser eu, pode ser cada um de nós, mas... Eu e o Zé, nós tivemos uma história assim, aqui dentro. Não foi das melhores. Foi o episódio lá da Vila Vicentina do Niterói. Foram 9 meses que eu e o vereador Zé Braz ficamos em silêncio, porque tudo estava sendo investigado. Ninguém sabe o que eu e o vereador Zé Braz passamos com aquele episódio. E para o vereador Zé, ainda foi pior, porque um dos dias que foi feita uma visita de surpresa, foi um dia que pegaram muita coisa errada. Então, eu acho que para todo mundo aqui vai ser muito difícil. Mas para mim que passei esses 9 meses trabalhando em relação ao assunto da Vila Vicentina com o vereador Zé Braz, vai demorar mais um pouco. Então, eu peço desculpa pela minha ausência no plenário. E se de repente vocês olharem para mim e por uma acaso uma lágrima estiver escorrendo, vocês não precisam se preocupar. É porque são lembranças mesmo. Eu não vou estar passando mal, nada não. É só para poder explicar e falar para o Ney que, Ney, quando você falou que sobre ninguém ter colocado o nome, é porque tinha que ser sido você, tá? Eu acredito muito nos anjos. Ele encaminhou você. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora Ana Paula Quintino. Às 16:19, no dia 1 de agosto de 2024, em nome de Deus, declaro encerrar os trabalhos da 42ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.